DW. Jornal da Manhã.
Fome afeta cada vez mais o sul de Angola e obriga a população a fugir. E não faltam críticas ao governo.
Tu não tens um plano de previsibilidade, não tens um plano de contingência do impacto das alterações climáticas. Infelizmente, tu não tens isso, porque não tens um governo que é capaz de prever esses fenômenos. As coisas estão extremamente centralizadas.
A abolição da pena de morte ainda não está garantida na Guiné Equatorial, dizem juristas.
Ainda no domínio das leis, continuará a prevalecer no país o Código de Justiça Militar, que também é um legado colonial e que também prevê a pena de morte. Neste caso, pode aplicar-se às Forças Armadas, mas há a possibilidade de ser estendido aos civis.
E quem é a nova líder da Tanzânia, Samia Suluhu? São destaques deste 26 de março de 2021 com Thiago Melo. Bom dia. Milhares de angolanos fugiram da fome de Angola para a Namíbia, causada pela seca e fraca produção agrícola em várias províncias perto da fronteira. Estima-se que mais de 2 milhões de pessoas estejam em risco de enfrentar fome aguda. As organizações humanitárias locais acusam o governo angolano de ter feito muito pouco para evitar a fome e de descentralizar o poder em Luanda. Entrevistamos o sociólogo e padre Jacinto Piwaksanga, natural da Uila, que há anos tem dado voz a dezenas de comunidades afetadas pelas políticas de desalojamento e expropriação e pela seca em Angola. A nossa primeira pergunta foi: em que condições as comunidades estão a abandonar as suas aldeias para a Namíbia?
Eu não tenho número, mas são centenas de angolanos que, depois de se verem desesperadas as pessoas, os seus estoques foram todos rotos, não têm nenhuma alimentação, não conseguiram cultivar absolutamente nada, porque a previsão das culturas, essa região toda, em termos de previsão, Wilaí, Cunene e Namibe, é de ter, por exemplo, a volta de 200 mil toneladas de maçango. Ora, este ano nem sequer conseguiram cultivar a décima parte, porque claramente que no princípio não caiu chuva. E então as pessoas já vinham depauperadas de anos anteriores da estiagem, já havia muita fome e agora veio de novo este ano sem cair chuva, claro, e sabendo que a Namíbia tem um programa de assistência aos idosos, aos vulneráveis, as pessoas estão muito melhor assistidas, não tiveram outra alternativa, saltaram a fronteira. É impressionante porque nas imagens que nós temos recebido, até crianças acompanharam os adultos. As crianças que podem andar, aquelas que puderam ir no colo das suas mães foram, andaram mais de 200 e tal quilômetros.
O governo angolano se comprometeu em apoiar e criou projetos para combate à seca. O que tem falhado no plano do governo?
É muita coisa que falha no plano do governo. Primeiro, do montante que se tinha disponibilizado para se apoiar à seca, para o Cunene, por exemplo, para a provisão das águas, uma parte simplesmente desapareceu. Sabes que, infelizmente, a corrupção em Angola ainda está em alta. Segundo, não houve, meu caro amigo, nem há um levantamento exaustivo da situação que olhassem, primeiro, para as vulnerabilidades, mas também que olhassem para o potencial das pessoas e das localidades, que envolvesse vários atores, as igrejas, as organizações comunitárias de base, as lideranças tradicionais, e envolvessem as agências especializadas em emergência.
Então o governo não fez isso desta vez?
Não. Não fez isso. Nem está a fazer ainda. Enquanto não vierem as eleições, há um trabalho de baixa intensidade. Tanto o próximo ano, quando estivermos perto da votação, ali vai aparecer comida, vai aparecer todo o apoio, corridas aqui e acolá.
Mas há algum registro de mortes neste processo?
Ainda não sei de nada em relação aos que fugiram, mas agora, em relação aos que ficam, claro, ficam vulnerabilizadas.
Na sua opinião também, a taxa de mortalidade terá aumentado?
Absolutamente. Nós estamos em março e com muita vulnerabilidade que não se compara sequer com a de janeiro de 2020, em que ainda se registrou alguma chuva e as pessoas comiam comer alguma maçarola.
Quantas pessoas que estariam em risco nestas regiões?
Infelizmente não há, como disse, realmente um levantamento sério, mas as agências das Nações Unidas estimam entre 2 milhões e 500 mil pessoas, mais ou menos, estão realmente em risco de nos próximos tempos enfrentar a chamada fome aguda, ou seja, sem sequer terem alimento absolutamente nenhum. Porque tu não tens um plano de previsibilidade, Não tens um plano de contingência do impacto das alterações climáticas. Infelizmente, tu não tens isso, porque não tens um governo que é capaz de prever esses fenómenos. As coisas estão extremamente centralizadas, onde até a compra do caderno, da borracha, do papel, do toner, é planificado em Luanda, para depois ir até os gabinetes que ficam nos confins do país, sem descentralização, sem autarquias. Tu não podes ter realmente um governo efetivo.
Este foi o padre Jacinto Pio Oxanga, numa entrevista conduzida por Braima Darami. E a nossa pergunta do dia é: o que é preciso fortalecer o combate à fome em Angola? E trazemos agora a mensagem do internauta Lafu Baldé, que diz: é preciso aumentar as lavouras e criar mais condições, porque neste momento o povo já não pode mais sofrer. A intervenção do governo e parceiros internacionais é muito importante para dar mais apoio a essas populações. Logo mais trazemos outros comentários, saiba como pode participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África, facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Moçambique, a expansão do acesso à justiça é uma das principais prioridades do presidente Filipe Nyusi. A afirmação é do próprio chefe de Estado moçambicano, que falava ontem durante uma cimeira virtual de líderes africanos. Nyusi disse ainda que o seu governo está a trabalhar para garantir a celeridade processual nas instituições. E é com muita preocupação que a ONU está a acompanhar de perto a rápida deterioração da situação humanitária em Cabo Delgado, depois do mais recente ataque em Palma. Foi o que disse ontem o porta-voz adjunto do secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres. Segundo o porta-voz, a ONU está pronta para continuar a apoiar o povo e o governo de Moçambique. A RENAMO quer um debate urgente no parlamento sobre o recolher obrigatório o imposto na região metropolitana de Maputo devido à Covid-19, considerando que a medida é inconstitucional. A RENAMO defende que é preciso travar supostos comportamentos autoritários protagonizados pelo presidente Filipe Nyusi. Entretanto, o Observatório do Cidadão para a Saúde disse ontem que o governo precisa tornar mais transparente o processo de vacinação contra a Covid-19 em Moçambique. Numa nota, a ONG defendeu que o Ministério da Saúde deve partilhar diariamente o número de vacinados. Em Angola, a ministra da Saúde avançou que as 200 mil doses de vacinas contra a Covid-19, que chegaram ontem a Luanda, vão ser distribuídas por algumas províncias do país. As doses da farmacêutica Sinopharm foram doadas pelo governo de Pequim. Na Guiné-Bissau, o governo prolongou por mais 30 dias o estado de calamidade no âmbito do combate à pandemia. A alta comissária para a Covid-19 disse ontem que a segunda vaga da pandemia é mais virulenta, mais grave e está difícil de combater devido à greve no setor da saúde. A defesa de Alex Saab, considerado teste de ferro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, recorreu para o Tribunal Constitucional de Cabo Verde, suspendendo desta forma a decisão do Supremo de extradição para os Estados Unidos. Alex Saab permanece desde janeiro em prisão domiciliária na Ilha do Sal. E os chefes da diplomacia da CPLP reúnem-se hoje por videoconferência para aprovar a proposta de acordo de mobilidade dentro da organização. O acordo sobre a mobilidade é a prioridade da presidência da organização lusófona, atualmente exercida por Cabo Verde.
DW África, Deutsche Welle.
E agora passamos para a Guiné Equatorial. Apesar das promessas de Malabo, a pena de morte ainda está vigente na Constituição do país. O executivo do presidente Teodoro Obiang assegurou nas Nações Unidas, em Genebra, que vai aprovar um novo Código Penal para pôr fim à pena capital. No entanto, os juristas do país dizem que as promessas de mudança não garantem a abolição, sendo para isso necessário legislação mais adequada. João Carlos.
Desde 2014, após a entrada em vigor da moratória de adesão à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, que não há execuções de pena de morte na Guiné Equatorial, mas ainda vigoram na legislação equatoguinense artigos que contrariam as declarações oficiais. Um deles é o artigo 13º da Constituição da Guiné Equatorial, que prevê que a pena de morte seja regulada por uma lei. Ana Lúcia Sá, professora de Estudos Africanos do Esquité, Instituto Universitário de Lisboa, diz que o Código Penal de 1967 ainda está em vigor e o que está previsto é a sua substituição por um novo projeto legislativo que não contemple a pena de morte. No entanto, a investigadora alerta...
Ainda no domínio das leis, continuará a prevalecer no país o Código de Justiça Militar, que também é um legado colonial e que também prevê a pena de morte. Neste caso, pode aplicar-se às Forças Armadas, mas há a possibilidade de ser estendido aos civis.
Isto acrescenta a analista porque a própria Constituição prevê que a pena de morte seja regulada por lei.
Ou seja, a partir do momento em que o Código Penal é revisto, mas o Código de Justiça Militar não... Há a possibilidade de aplicação de pena de morte, portanto nunca estaremos no domínio de uma abolição total da pena de morte, a não ser que haja posteriormente uma revisão constitucional e uma revisão do Código de Justiça Militar.
A abolição da pena de morte foi uma das condições que a CPLP colocou em cima da mesa em 2014 para a adesão da Guiné Equatorial à organização. A DW África pediu uma reação ao secretário-executivo da CPLP, Francisco Rebelo Teles, mas este não quis comentar o assunto. Por seu lado, o jornalista Hélder Gomes afirma que a entrada do país de Obiang na CPLP trouxe, por um lado, vantagens competitivas para a elite da Guiné Equatorial e, por outro, danos reputacionais graves para a organização lusófona. Considera que...
Pelo caminho, a CPLP mostrou-se incapaz de fazer cumprir o roteiro para a adesão e deu passos largos em direção à sua irrelevância.
Para o analista português, agora não faz muito sentido correr atrás do prejuízo. Afirma haver motivos para se duvidar da garantia dada por Malabo.
Em março do ano passado, portanto há um ano, o presidente Teodoro Obiang assegurou que a abolição da pena de morte estava pronta para seguir para o Parlamento, onde aparentemente ainda se encontra. A garantia foi dada após uma reunião com o secretário-executivo da CPLP, Francisco Ribeiro Teles. Na altura, Ribeiro Teles chegou a considerar plausível o anúncio da abolição na Cimeira de Luanda em setembro, o que não aconteceu. Obiang brinca porque sabe que pode brincar.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW, do centro da Europa, para si.
Na Tanzânia, acontece esta sexta-feira o enterro do presidente John Magufuli em Chato, a sua aldeia de origem no noroeste do país. Entretanto, há uma semana, a Tanzânia é liderada por Samia Suluhu, que entrou para a história como a primeira mulher a ocupar a presidência tanzaniana. Mas quem é Samia Suluhu Hassan? Suluhu Hassan completará o segundo mandato de 5 anos de John Magufuli, que começou em outubro de 2020, após ter ganho as eleições gerais. Mas a sua jornada política começou em 2000, quando foi eleita membro especial da Câmara dos Representantes de Zanzibar e nomeada ministra. Depois de cumprir 2 mandatos, concorreu a um lugar no parlamento em 2010 e ganhou a votação com mais de 80%. O então presidente Jakaya Kikwete nomeou a ministra de Estado para os Assuntos da União e em 2014 foi eleita vice-presidente da Assembleia Constitucional encarregada de redigir a nova Constituição da Tanzânia. Em 2015, John Magufuli a escolheu como companheira de candidatura. Samia Suluhu é também a primeira cidadã do estado semi-autônomo de Zanzibar a ocupar o cargo de presidente da Tanzânia. A ativista tanzaniana Maria Surungi explica o que significa ter Samia Suluhu como presidente. O fato de ela ser muçulmana e vir de Zanzibar significa muito. E penso que a sua cerimônia de posse foi muito simbólica, não só para os tanzanianos, mas também para muitas mulheres e jovens em todo o mundo. O grande desafio de Samia Suluhu será a gestão da pandemia de Covid-19, que durante a presidência de Magufuli foi bastante criticada.
I think that there still needs to be continued pressure on her government
Ainda é necessário continuar a exercer pressão sobre o governo para garantir que a pandemia não seja politizada, que seja aceite e tratada de forma científica, com o uso de máscaras faciais e também que comece a preparar a Tanzânia para um plano de vacinação.
Face masks and also for starting to prepare Tanzania toward a vaccination plan.
Resta saber se a nova líder permanecerá leal às políticas de John Magufuli ou se vai insistir na mudança. Ativista Maria Sarungi diz que
I think the expectations are huge and that is why I think that
as expectativas são enormes e é por isso que Samia Suluhu precisa de estar consciente das expectativas que o povo tem. Os tanzanianos estão muito ansiosos para abrir um novo capítulo após 5 anos e meio sombrios, controversos e extremamente divisivos de John Magufuli. Entretanto, a mudança de líder na Tanzânia também fez crescer as expectativas dos vizinhos. Em Moçambique, por exemplo, o edil de Quelimane, Manuel de Araújo, acredita que a presidente poderá ajudar no combate ao terrorismo em Cabo Delgado.
E eu acho que há uma oportunidade ímpar agora, porque vai entrar em jogo na Tanzânia um novo ator, a nova presidente. Eu penso que era importante. Primeiro, o presidente Nyusi deve-se fazer as exéquias do presidente Magufuli, porque essa pode ser uma oportunidade para renovar os laços que se perderam.
DW Notícias.
Na África do Sul, o Tribunal Constitucional não decidiu sobre o recurso por desrespeito apresentado contra o ex-presidente Jacob Zuma pela Comissão de Investigação à Corrupção Estatal. O tribunal não indicou quando poderá deliberar sobre o recurso. O Parlamento Europeu aprovou uma nova estratégia para as relações União Europeia-África, onde apela a que se coloque o desenvolvimento humano no cerne da cooperação entre os dois parceiros e se abandone a relação doador-beneficiário. Aprovada com grande maioria, a estratégia pede à União Europeia que desenvolva uma parceria com a África que permita cooperar em termos de igualdade. A Organização Mundial da Saúde alertou ontem que o continente africano precisa urgentemente de mais vacinas contra a Covid-19, numa altura em que os fornecimentos estão a diminuir e os lotes iniciais quase esgotados em alguns países. Até agora, segundo a OMS, o continente administrou 7,7 milhões de doses, principalmente a populações de alto risco, um número muito baixo considerando que a África tem cerca de 1,3 mil milhões de pessoas. A ONU apelou a uma ação política concertada na disponibilização de vacinas a todos e a definição de um enquadramento para a cobertura global de saúde. Entretanto, a Comissão Europeia exigiu que a farmacêutica AstraZeneca recupere os atrasos e honre o acordo antes de exportar vacinas para fora. A farmacêutica britânica está envolta em polêmica devido à incapacidade de produção de vacinas contra a Covid-19 para a União Europeia. Falando após uma cimeira virtual de líderes europeus para discutir os problemas na campanha de vacinação contra a Covid-19 no bloco, a líder do Executivo Europeu, Ursula von der Leyen, afirmou que a União Europeia podia já ter sido muito mais rápida na vacinação contra a Covid-19 se as farmacêuticas tivessem cumprido os contratos. Na Rússia, o opositor do Kremlin, Alexei Navalny, está a correr risco de vida na prisão. É o alerta dos advogados divulgados pela imprensa russa. O opositor cumpre pena de 2 anos e meio de prisão após ter sido condenado num julgamento muito criticado pela comunidade internacional.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura desta edição para perguntar: o que é preciso para fortalecer o combate à fome em Angola? Manuel Kaala foi bastante direto no seu comentário e disse: é preciso tirar o MPLA do poder. Sérgio Mauelele escreve: Angola deve fazer o que deve ser feito e deixar de falar ou manifestar desejos como se estivéssemos em campanha eleitoral permanente. É preciso investir na agricultura, ao invés de comprar viaturas de alta cilindrada com tração às 4 rodas, deve investir em sistemas de irrigação, tratores, produção de sementes, mercados agrícolas e redes de extensionistas devidamente treinados. Calton da Costa, de Moçambique, comenta: o Estado angolano precisa criar um programa de agricultura sério. onde serão financiados os grandes e pequenos agricultores. Por outro lado, é importante que as Nações Unidas também ajudem este país a evitar a fome através da FAO. Com este comentário, encerramos esta edição. Agradecemos a todos que participaram. Muito obrigado. Desejamos desde já um bom fim de semana. Acompanhe mais notícias na nossa página dw.com/português e também no Jornal da Noite. Tenham todos um bom dia.